sobre o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia.
Muito boa noite, pessoal. Hoje vamos bater um papo sobre os desafios da liberdade em Porto Alegre. E mais, o ministro da Saúde diz que não conhecia o SUS antes de assumir o cargo. Bolsonaro repete mentira ao pedir voto para Val do Açaí. E o nosso querido Thiago Mitrô, deputado federal pelo Partido Novo, associado da bancada da Liberdade, participa do lançamento da agenda legislativa da reforma administrativa, trazendo propostas para modernizar o Estado brasileiro e melhorar o serviço público. A gente vai falar sobre tudo isso no programa de hoje. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Quais são nossas atrações de hoje? Boa noite, Gustavo Gomes.
Boa noite, mano. Hoje vamos ter aqui no Livres Notícia participação ao vivo, entrevista com o líder Livres e candidato a vereador em Porto Alegre, Juan Saavedra. E também vamos ter aqui o Thiago Mitrô, que é deputado federal, associado ao Livres em Minas Gerais, que também é presidente da Frente Parlamentar pela Reforma Administrativa, mano.
Maravilha! Para quem ainda não sabe como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, muito boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, mano. Boa noite, Gustavo. Olha só, para acompanhar a gente no Twitter, no Facebook ou no Instagram, é só procurar por @eusoulivres, tudo juntinho. E tudo juntinho também é o nome do nosso aplicativo, né? Perdão, tudo juntinho é como se escreve o nome do nosso aplicativo, que é Eu Sou Livre. Está disponível para iOS e para Android. Agora, se você quiser ter acesso aí às novidades do movimento no seu navegador, é só digitar eusoulivres.org na barra de endereços e confirmar.
Maravilha! Você também pode acompanhar o nosso trabalho através das plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast ou acompanhar ao vivo aqui em youtube.com/livres, com Livres Notícias de segunda a sexta-feira, ao vivo, sempre às 19 horas, trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, você já sabe, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e manda sua pergunta para o Juan Saavedra, que está com a gente hoje, porque o Livres Notícias está no ar. E é isso aí, a gente vai conversar com o líder Livres, Juan Saavedra, de Porto Alegre. Antes disso, Gustavo Gobi, conta pra gente um pouco da história dele.
Mano, o Juan, ele foi coordenador estadual do Livres e ajudou muito na consolidação do movimento no Rio Grande do Sul e a nível nacional. Ele teve lado a lado os associados que trabalharam na elaboração do Estatuto Social e do Código de Ética da nossa associação. E também já representou o Livres internacionalmente em um encontro de organizações liberais na América Latina. Ele foi presidente do Diretório Municipal do PSL em Porto Alegre, quando o Livres ainda era um movimento incubado dentro do partido. Além disso, como assessor do vereador Felipe Canosato do Novo, o Saavedra catalogou 12 mil leis ordinárias para revitalizar a legislação da cidade. Juan também foi coordenador de campanha e chefe de gabinete do membro da bancada da Liberdade e deputado estadual pelo Partido Novo, Fábio Osterman.
Pois é, já deu para sentir aí o currículo da figura que a gente está recebendo hoje. Juan Saavedra, meu amigo, muito boa noite, seja bem-vindo ao Livres Notícias. Obrigado aí por conversar com a gente no meio da correria dessa campanha que você deve perder o quilo já.
Já perdi três.
A correria gigante. Juan, para começar nosso papo, qual que é o principal desafio da liberdade em Porto Alegre nesse momento, nesses próximos 4 anos? O que é que você tem trazido como bandeira aí na sua campanha?
Perfeito. Obrigado, Mano, Gobi, Gustavo, o pessoal do Livres. É sempre uma satisfação estar falando com vocês. Eu sempre gosto de dizer que eu tenho extremo carinho e admiração pelo Livres. Foi o Livres que me abriu as portas para as ideias liberais. Foi o Livres, com a sua comunicação diferenciada, que me fez compreender o meu espaço como indivíduo. E desde então eu tenho aí trabalhado pelas ideias liberais e também tive a satisfação aí de contribuir com a instituição tanto aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre e também em nível nacional. Bom, os desafios para a liberdade aqui em Porto Alegre são muitos, né? A gente teve aí 4 anos de uma gestão que se apresentou como liberal, e a gente já está um pouquinho calejado com essa turma aí que carrega a bandeira liberal, dizendo que vai fazer reformas liberais, enfim, e está propondo aí criar pedágio no centro histórico da cidade, está propondo taxar os aplicativos para subsidiar o transporte coletivo em Porto Alegre. Então, os desafios para a liberdade são muitos, principalmente quando a gente tem, liderando as pesquisas da Prefeitura de Porto Alegre, a comunista Manuela à frente, com 20 e poucos%. É sempre uma ameaça também à liberdade quando essa turma começa a se agigantar e a crescer. E acho que esse é o nosso grande desafio esse ano, aqui em Porto Alegre, eleger uma bancada realmente liberal, uma bancada que tenha valores, princípios e compromissos com a liberdade. O Felipe Camozato foi o único vereador do Novo nesses últimos 4 anos, fez um grande trabalho na Câmara de Vereadores, como tu bem pontuou, como o Gustavo comentou, eu fui assessor do Camozato por 3 meses em 2018, antes de sair para coordenar a campanha do Fábio, e eu tive a oportunidade de contribuir com Porto Alegre, dando início a um projeto inédito de revisão legislativa, e que depois que eu saí de lá, continua sendo tocado pelo mandato do Camozato, houve a criação de uma comissão especial de desburocratização, o encaminhamento da revogação de diversas dessas leis. Então, o desafio é aumentar essa bancada para fazer com que a liberdade tenha seus representantes aqui na Câmara de Porto Alegre e para que a gente possa colocar as nossas pautas e, por que não, dependendo do tamanho da nossa bancada, pautar o debate aqui na cidade, que tem muito a avançar com relação à liberdade. Porto Alegre é uma cidade que aprovou recentemente a Lei da Liberdade Econômica, que não foi levada a efeito ainda pelo Executivo. É uma cidade que tem gravíssimos problemas no transporte público, fruto de 16 anos de gestão do Partido dos Trabalhadores aqui. Para quem não sabe, para quem não conhece Porto Alegre ficou nas mãos do PT desde 1988 e só conseguimos deixar isso para trás lá em 2000, quando Fogaça foi eleito prefeito aqui em Porto Alegre. Temos algum tempo já sem a esquerda declarada comandando a cidade, mas o nosso sistema de transporte coletivo, fruto dessa gestão do PT, continua aí causando problemas, transtornos para a nossa cidade e não tem tratado bem a população. Porto Alegre é uma cidade que tem exportado muita gente talentosa, muita gente que tem interesse de servir a capital do Rio Grande do Sul, mas acaba indo embora buscar oportunidades em outros lugares. Então, a gente tem que parar de exportar talentos e começar a atrair investimentos.
Pois é, é muito curiosa essa tendência que se observa em Porto Alegre de eleger governos mais à esquerda, né? O PT teve vários mandatos por aí e agora surge a Manuela Dávila. A que você atribui isso? Porque é curioso que geralmente a imagem que as pessoas têm é de que a região sul do Brasil tem uma tendência mais conservadora e, no entanto, a gente vê esse tipo de fenômeno aí em Porto Alegre. A que você atribui isso?
Olha, mano, Porto Alegre foi uma das primeiras capitais que elegeu um governo do Partido dos Trabalhadores, né? O Lívio Dutra, se eu não me engano, foi eleito em 88... prefeito de Porto Alegre, e a partir daqui, a partir da cidade de Porto Alegre, o PT começou a crescer dentro do estado do Rio Grande do Sul. Nesses últimos anos, nós tivemos 2 governadores do PT, Olívio Dutra, que mandou a Ford embora do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que colocou o estado do Rio Grande do Sul num caos fiscal, estamos tentando resolver até agora. Eu sinceramente não consigo encontrar um motivo e uma razão específica para que esse tipo de ideias tenha coro aqui na cidade de Porto Alegre e no nosso estado, porque não é só aqui. No nosso estado também, a esquerda de alguma forma tem, apesar de estar já distante aí, o Tarso Genro não ter sido reeleito, já o PT, a gente não tem a duas eleições estaduais, o PT já não está mais no governo. Mas Porto Alegre é uma cidade que tem muita orientação à esquerda. A Manuela está vindo com uma roupagem totalmente nova, ela está vindo com um discurso de... guardadas as devidas proporções, é a Manuela Paz e Amor, como foi o Lula lá em 2002. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. A Manuela está vindo com um discurso de Manuela Paz e Amor, Manuela Mãe, Manuela Messi, Manuela que escreve livros, e esse discurso está sendo comprado por 20 e poucos por cento daqui de Porto Alegre, segundo as pesquisas. Eu acho assim, nos últimos anos, as candidaturas de esquerda, elas tiveram, sempre nessa largada da campanha, uma relevância muito grande. A Luciana Genro, por exemplo, chegou a liderar pesquisas aqui em 2016 e logo depois acabou caindo vertiginosamente, como todos os outros candidatos de esquerda, inclusive os do PT. O que eu sinto que está diferente agora é que a Manuela conseguiu unir o PT e o PCdoB, enfim, de alguma forma uniu a esquerda, com exceção do PSOL, que tem candidatura própria, uma candidatura extremamente ideológica, pouco apresenta de projeto de cidade. Acho que isso acende um alerta para Porto Alegre e pode nos colocar em maus lençóis aí. Eu tenho a esperança, a expectativa de que outras candidaturas consigam ultrapassar e driblar essa união que a esquerda fez, porque seria péssimo para Porto Alegre, uma cidade que está muito atrasada, que já foi referência, como tu bem colocou, o sul do Brasil já foi, em algum momento, referência em suas atitudes, em suas ações, e há muito tempo deixou de ser. Rio Grande do Sul é um estado hoje que está numa situação fiscal de falência, aguardando aí o regime de recuperação fiscal. Porto Alegre é uma cidade que está extremamente defasada. A gente tem um grande número de... Porto Alegre tem um grande número de funcionários públicos. Acho que mais de 40% da população de Porto Alegre é de servidores públicos, o que talvez explique um pouco também essa predileção pela esquerda, já que ela compra algumas pautas corporativistas, e eu não estou aqui malhando nenhum setor, malhando ninguém especificamente, mas estou falando o que é verdade, né? Eu, inclusive, já apanhei na Câmara de Vereadores numa votação que fui lá representar o Livres, inclusive, quando estava se discutindo a reforma da Previdência aqui em Porto Alegre. Tinha um grupo de servidores vinculados aos sindicatos municipais aqui da cidade que estavam lá fazendo o que eles sabem fazer de melhor, gritar e bater em quem discorda deles. Então, eu espero que Porto Alegre dê um retumbante não a essa mentalidade para que a gente possa continuar avançando. E se a escolha acabar sendo da Manuela, eu espero que a gente tenha uma bancada liberal bem firme e forte para segurar essas medidas populistas e demagógicas que vão vir aí com as soluções simples e fáceis que a esquerda sempre apresenta.
Isso aí mesmo no Rio Grande do Sul, a gente tem um exemplo de como a bancada da liberdade faz a diferença quando chegam projetos mal feitos, né? Como a gente viu recentemente o belo trabalho do Fábio e do Giuseppe barrando o projeto de aumento de impostos do governador Marquesan. Mas, Gobi...
Eduardo Leite. É a...
Oh, desculpa, confundi com o prefeito. Gobi.
Bom, Juan, a gente sabe que uma das suas pautas aí de campanha é justamente a questão... do transporte público, ônibus mais barato, moderno, tecnológico e sem os monopólios, né, que a gente tem aí nas principais capitais. Mas como que um vereador pode avançar nessa agenda?
Claro, excelente pergunta, Gabi. Bom, como eu disse antes, o nosso sistema de transporte coletivo é fruto aí dos 16 anos de PT. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que o PT, inclusive, encampou empresas de ônibus no início da década de 80, fez uma quebra de contrato, isso virou um processo com um precatório milionário que a cidade de Porto Alegre está pagando. Um vereador sozinho ele não pode simplesmente mudar o nosso sistema de transporte, né? Mas eu quero colocar o mandato a serviço da cidade, a serviço do debate sobre o nosso transporte público, porque eu entendo que o contrato... o edital de 2015 e o contrato que foi feito com as concessionárias, ele precisa urgentemente ser revisto. Nem o Poder Público Municipal e nem as concessionárias estão cumprindo esse contrato e acredito que vai ser melhor para todas as partes envolvidas. Prefeitura, concessionárias e também para a população, que a gente consiga rever essas questões. Existe um outro detalhe que está sendo discutido hoje na Câmara de Vereadores, que é a obrigatoriedade dos cobradores em ônibus aqui em Porto Alegre. Esse é um assunto extremamente polêmico e que movimenta muitas paixões, mas eu acho que chegou o momento de a gente começar a debater isso com um pouco mais de profundidade, até porque o custo dessa operação de ter um cobrador em todos os horários, eu estou falando em todos os horários mesmo, existe uma lei municipal que obriga a ter em todos os horários, tá? Isso acaba gerando um custo que é repassado ao usuário final. E Porto Alegre tem uma das passagens mais caras do Brasil e a mais cara entre as capitais do Brasil. Aqui a passagem é R$4,70. Então tem esse projeto tramitando na Câmara de Vereadores, ele foi deixado de lado, ele vai voltar para ser debatido lá. Eu acredito que eu possa contribuir com esse debate, levar adiante uma proposta razoável de mudança nesse sentido. Existe uma outra questão aqui em Porto Alegre, que são as lotações. Eu não sei se existe aí na cidade de vocês, mas aqui são alguns ônibus, micro-ônibus pequenos, que são reconhecidos, são permissionários da prefeitura, é concessão da prefeitura, e eles já foram exemplo para o Brasil, já inspiraram o Brasil afora, esse nosso modelo, que acabou ficando totalmente defasado. O que acontece aqui? O preço da passagem da lotação, ele aumenta proporcionalmente ao que aumenta o preço da passagem de ônibus, para que esses dois modais eles não façam competição entre si e acabem tirando passageiros do ônibus, por exemplo. Então, eu sou a favor de criar, desvincular o preço da lotação do preço da passagem de Porto Alegre, e acho que a gente pode rever a questão das isenções. Porto Alegre é uma cidade que tem um grande número de isenções, não existe nenhum tipo de recorte social nas isenções, eu acho que a gente precisa rediscutir isso, porque, afinal de contas, quem acaba arcando com todas essas isenções, com o custo da operação com o cobrador, são os trabalhadores, as pessoas que usam, que é quase não cedo para pegar o ônibus e precisam se locomover na cidade, e tem um serviço muito ruim, inclusive, porque Porto Alegre é uma cidade grande, Porto Alegre tem trajetos que muitas vezes demoram quase 2 horas para chegar ao seu final. Eu acho que a gente precisa discutir o modelo de transporte como um todo, inclusive fazer um debate sobre as linhas sobrepostas que existem aqui em Porto Alegre, diversos ônibus que passam pelas mesmas vias e só mudam seu trajeto quase perto do final da linha, debater se as lotações não poderiam contribuir, ter um papel diferenciado no nosso sistema e servir como alimentadores de bairros. Enfim, existem diversos modelos também no Brasil e modelos fora do Brasil que podem ser discutidos e que a gente possa se espelhar e fazer realmente uma mudança aqui na cidade. E, para finalizar, sobre os dois, eu gosto muito de comentar do projeto de colocar um pedágio no Centro Histórico de Porto Alegre. Me parece totalmente absurdo. E vejam só a justificativa da prefeitura e da base do governo para defender esse projeto. Se Londres tem um pedágio numa área turística, por que Porto Alegre não poderia ter um pedágio no Centro Histórico? A grande diferença entre o pedágio em Londres é que ele é numa área turística, e o Centro Histórico da cidade de Porto Alegre não é uma área turística. Aqui as pessoas trabalham, o comércio é efervescente, as pessoas precisam vir para o centro da cidade, onde ficam todos os poderes aqui do Estado, Palácio Piratini, Assembleia Legislativa, a Prefeitura, o Palácio da Justiça. Então, como que a gente vai colocar um pedágio num local da cidade que as pessoas precisam entrar para trabalhar? Então, vai penalizar o comércio, vai penalizar a população que está ali trabalhando, está empreendendo, está tirando seu dinheiro. Então, me parece uma ideia totalmente absurda, e que eu já participei de uma audiência pública no início do ano a respeito disso, e eu assumo o compromisso de ser veementemente contra e combater essa proposta, porque me parece um absurdo, além de colocar um pedágio no centro de Porto Alegre, a gente buscar mecanismos para subsidiar o atual transporte coletivo, que infelizmente não tem mais solução, está colapsado e a gente precisa buscar alternativas.
Muito bom. Trazendo aqui 2 comentários da Isabela Braga, comentando sobre a questão da esquerda em Porto Alegre, dizendo que talvez esse cenário se fortaleça em face do desastre que está sendo direita na pessoa do nosso presidente da República. E o Paulo Sérgio dizendo: o risco da Manuela é mais um motivo para eleger o Juan. É isso aí. A Márcia Baller diz também que precisamos de uma Porto Alegre melhor, principalmente na questão de mobilidade urbana. Juan tem isso em pauta. Guilherme Magalhães, sua pergunta.
Juan, a gente tem muito problema de moradia no Brasil, que é causado muitas vezes por planos diretores que são defasados ou simplesmente ruins, né? E que fazem com que as pessoas morem na periferia, em grande parte das vezes, em moradias irregulares. Eu queria saber de você como é que a gente pode resolver esses dois problemas, tanto do plano diretor defasado, quanto aí das moradias irregulares, por meio da liberdade.
Excelente, obrigado pela pergunta. Acho que isso conversa muito com uma das pautas da campanha, né? A gente dividiu ela, a gente queria falar sobre muitas coisas, a gente queria falar sobre educação, sobre regularização fundiária, saneamento básico, mobilidade urbana, mas enfim, a gente tem uma campanha eleitoral que a gente tem que focar em algumas pautas, e eu escolhi uma das, além do transporte inteligente, que é a pauta de mobilidade urbana e da fiscalização ativa, que é meu compromisso com a fiscalização dos contratos públicos, a pauta do Porto Alegre de oportunidades. E essa tua pergunta conversa muito com isso. Eu escolhi, hoje eu estava conversando com um apoiador que me apresentou três palavras para definir o Porto Alegre de oportunidades, que é densificar, sanear e simplificar. Densificar tem tudo a ver com o plano diretor, né? É flexibilizar o nível de construção, é fazer com que a cidade se torne uma cidade mais adensada, as pessoas morem mais próximo dos seus locais de trabalho. Isso também tem muito a ver com a mobilidade urbana, porque quanto mais próximas as pessoas moram do seu local de trabalho, mais próximas, menos distâncias elas vão ter que percorrer. E Porto Alegre tem um plano diretor que fez com que as pessoas se afastassem do centro, que as pessoas fossem para locais distanciados da sua região, e é nesses locais, nas periferias, em que a gente tem um grande problema, que são os problemas das moradias irregulares. E eu não estou falando aqui de invasão de propriedade privada, eu estou falando de pessoas que acabam achando o seu local de moradia em locais públicos, em áreas verdes, e o poder público municipal, talvez por falta de braço, talvez por falta de orientação, talvez até por falta de vontade política, não consiga levar adiante um projeto de regularização fundiária, que é algo que traz para as pessoas dignidade, traz para as pessoas cidadania e faz com que elas tenham incentivos para investir no seu imóvel, para investir na sua moradia. E como fazer isso, né? Me perguntaste agora. Bom, o Brasil aprovou em 2017 o novo marco da regularização fundiária. E, salvo o melhor juízo, a cidade de Porto Alegre ainda não se adaptou a esse marco. A gente tem um núcleo de regularização fundiária concentrado na Procuradoria-Geral do município, mas esses projetos de regularização fundiária, eles não têm braço. Eu acredito que a gente possa chamar a sociedade civil, as associações de bairro, as associações de moradores de bairro, para atuar nesse circuito e auxiliarem a Prefeitura de Porto Alegre, auxiliarem o Poder Legislativo a identificar essas pessoas, a identificar essas moradias, a identificar essas regiões, para que a gente possa começar um grande projeto de regularização fundiária em Porto Alegre, que vai garantir a essas pessoas aquilo que nós, liberais, defendemos muito, que é o seu direito de propriedade, né? O reconhecimento da sua propriedade. Isso faz toda a diferença, porque a partir do momento que a propriedade é reconhecida, que aquele local se torna legal, que ela recebe o seu título, o poder público pode levar a eles os serviços essenciais, sobretudo o saneamento básico. Porto Alegre ainda é uma cidade que tem mais de 50% do nosso esgoto não é tratado. Então, tem muito o que fazer na questão da regularização fundiária, de simplificar os processos, inclusive. É possível a partir do novo marco legal de saneamento. Eu também quero colocar o mandato à disposição disso. Isso conversa com Porto Alegre de oportunidades e saneamento básico. As pessoas eu me espelho muito num livro que eu li que trata sobre o projeto do Cantagalo, da regularização fundiária que foi feita na periferia do Cantagalo, no Rio de Janeiro, e que mostra o quão importante para aquelas pessoas foi terem a sua dignidade, terem o seu direito de propriedade reconhecido, inclusive elas partiram para uma situação de começar a exercer a sua cidadania fiscalizando o poder público e questionando o poder público, afinal de contas, por que agora está tudo certo aqui no meu bairro, está tudo regularizado, por que a gente não está recebendo a infraestrutura básica que é a obrigação do poder público municipal levar até essas pessoas. Então, eu acredito muito que Porto Alegre pode e deve avançar na questão da regularização fundiária, porque de norte a sul, de leste até a zona leste, a gente tem locais irregulares e que merecem atenção e merecem ter os seus serviços públicos essenciais. E além do marco da regularização fundiária, a gente tem um novo marco, né? O marco do saneamento básico. Então, acho que essa pauta conversa muito com a cidade de Porto Alegre, e isso faz parte de transformar a nossa cidade em uma cidade de oportunidades, não uma cidade mais que trata mal quem mora aqui, quem quer viver aqui.
Maravilha, Rony. E pedi para você falar do terceiro eixo aí do Porto Alegre de oportunidades, pelo que eu entendi, que é a parte do ambiente de negócios, não é isso?
Isso mesmo, mano. É isso, né? É densificar, flexibilizando o plano diretor, permitindo o adensamento, sanear o saneamento básico a partir do reconhecimento do direito de propriedade e, por fim, simplificar. Como eu falei antes, Porto Alegre tem uma lei de liberdade econômica que ainda não foi efetivamente, não foi colocada em efetividade dentro do nosso município. A gente tem a possibilidade de digitalizar todo o processo de licenciamento aqui em Porto Alegre, dispensar alvarás para atividades de baixo risco, mudar nas questões do licenciamento ambiental, das atividades de baixo risco ambiental. O Estado do Rio Grande do Sul fez uma mudança no nosso código ambiental que permite que Porto Alegre dê esse avanço também. Então, são coisas que são possíveis de fazer, tem o que fazer. Muita gente diz, os liberais falam muito de desburocratização, a gente está ouvindo falar isso desde 2016, mas essa é uma pauta tão atual e desburocratizar é tão importante para a cidade de Porto Alegre que a própria Manuela está falando de desburocratizar na propaganda dela. Então, tem muito que falar sobre isso, tem muito o que fazer sobre isso, e que bom que a própria esquerda está reconhecendo que o poder público tem que sair da frente das pessoas que querem trabalhar, gerar emprego e renda na cidade de Porto Alegre.
Maravilha, Juan Saavedra, muito obrigado aqui por essa aula sobre os desafios da liberdade em Porto Alegre aqui no Livres Notícia. Muito boa sorte nessa caminhada, conte com a gente, estamos juntos, sempre em defesa da liberdade, e a palavra é sua aí para as suas considerações finais.
Mano, muito obrigado, obrigado a todos aí que estão nos assistindo, o staff do Livres aí, mais uma vez reforço que é uma satisfação estar falando com vocês, é um orgulho muito grande fazer parte do Livres. O Livres tem um papel fundamental para o liberalismo no Brasil, que a gente continue fazendo esse trabalho, que a gente continue encontrando muitos Juans, muitas Natálias, que é uma colega aqui do Livres de Porto Alegre, muitas pessoas que se encontravam perdidas ideologicamente e pela comunicação acertada do Livres conseguiram abrir os seus olhos para a liberdade. Eu estou me candidatando aqui em Porto Alegre para fazer um mandato realmente a serviço da cidade e a serviço das pessoas. Eu não quero fazer um mandato de gabinete, eu não quero ficar enfiado dentro do meu gabinete, não. Eu acredito que o vereador é o mandatário, o político mais próximo das pessoas, e é para isso que eu estou me candidatando, para estar no bairro, para ter atenção aos problemas locais, para colocar o meu mandato a serviço da cidade, para fazer um papel importante de fiscalização, para criar uma escola cidadã de fiscalização, levando a sociedade civil para dentro da Câmara de Vereadores, conhecendo os mecanismos de transparência e fazendo com que a sociedade civil também se organize e entenda cada vez mais o seu papel de cidadã e auxiliar na busca, na fiscalização e na busca por cada vez mais transparência, algo que aqui em Porto Alegre a gente também sofreu muito com a pandemia, porque a transparência deixou muito a desejar. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo lá no dia 15 de novembro, não esqueçam, o Saavedra 30300, estou usando o mesmo número que o Fábio usou em 2018.
Maravilha, eu lembro da musiquinha aqui. Muito bom, Juan. Brigadão, Juan, boa sorte nessa caminhada, estamos juntos e tenho certeza que vamos ter muito orgulho de comemorar essa conquista no dia 15.
Acho que o Mano deu uma leve travada. Mano, tá de volta? Foi você que travou, mano.
Fui eu, né? Minha internet aqui vacilou.
Você tava na parte final, falando do final já.
Ah, eu não sei onde é que cortou, mas eu tava agradecendo aqui o Juan e dizendo que a gente tem muito orgulho de ter o Juan conosco, alguém que construiu Livres desde o início e que, sem dúvida nenhuma, tem uma contribuição enorme para que nós sejamos hoje o maior movimento liberal que defende a liberdade por inteiro no Brasil. Sem o Juan, nós não seríamos isso. Portanto, é um orgulho muito grande para a gente poder fazer parte dessa caminhada agora e tenho certeza que vamos poder comemorar juntos no dia 15 de novembro. E temos muito trabalho, não só até o dia 15, mas depois do dia 15 também, porque a liberdade precisa ser defendida por inteiro, para todos, em todo o Brasil, inclusive em Porto Alegre. Então, o Juan, sem dúvida nenhuma, é o melhor nome possível para fazer esse trabalho aí em Porto Alegre. Juan, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Livres Notícias.
Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Sucesso, Livres. Avante!
Maravilha! É isso. Os demais destaques do dia. Bolsonaro voltou a mentir para pedir votos com uma personagem conhecida da política carioca. Quem conta para a gente é Gustavo Gobbi. Ops, é o Guilherme? Eu errei? Vamos lá, Guilherme.
Falhas técnicas. O presidente Jair Bolsonaro voltou a mentir ao pedir votos para a candidata vereadora em Angra dos Reis, Valderice Santos da Conceição, a Val do Açaí. Em um vídeo gravado dentro do seu gabinete, Bolsonaro afirmou que Val do Açaí não foi sua funcionária fantasma. Acontece que reportagens do Jornal da Folha, do Jornal Folha de São Paulo e do Jornal Nacional, que foram divulgadas em 2018, revelaram que Valderice vendia açaí em uma loja no horário em que ela deveria estar trabalhando como secretária do gabinete parlamentar de Bolsonaro, lá em Brasília. Após a reportagem da Folha, Val do Açaí, que trabalhava para o presidente desde 2003, informou que pediria demissão.
É isso, não foi o único caso do dia envolvendo o presidente e as eleições municipais, né? Agora é Gustavo Gobbi quem conta para a gente.
Boa, mano. Realmente, o presidente Jair Bolsonaro ele fez uma doação irregular para a campanha do próprio filho, Carlos Bolsonaro, do Partido Republicano do Rio de Janeiro. O presidente depositou R$10 mil em dinheiro vivo na conta de campanha do vereador. O valor ultrapassa a cifra que é autorizada pelo TSE para doações em dinheiro que não devem ultrapassar R$1.064,10. Contribuições acima desse valor podem ser feitas por transferência bancária ou cheque cruzado nominal. A regra foi criada em 2015 para justamente impedir lavagem de dinheiro. Se a doação for acima de 10 mil, ela é comunicada automaticamente ao COAF. Em seu Twitter, o Carlos Bolsonaro afirmou que o ato foi um equívoco e que já foi corrigido, mano.
Agora, o mais engraçado desses equívocos da família Bolsonaro é como eles gostam de dinheiro vivo, né? Como tem dificuldade de usar o banco, de fazer transferência bancária, é realmente uma coisa impressionante. E, além disso, a história da Val do Açaí é impressionante também, né? Porque a gente está falando aí de uma funcionária fantasma do gabinete que foi flagrada pelo jornal Folha de São Paulo diversas vezes trabalhando numa loja de açaí enquanto deveria estar prestando o seu turno no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro em Brasília e o presidente agora do seu próprio gabinete faz campanha para eleger a Val do Açaí como vereador. É realmente uma dessas histórias assim, que é puro suco de Brasil. Mas outra história que é puro suco de Brasil foi a declaração do ministro da Saúde. Conta para a gente, Guilherme.
Então, mano, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou ontem que não conhecia o SUS, o Sistema Único de Saúde. A fala dele ocorreu em uma cerimônia de lançamento da campanha Outubro Rosa, que é voltada para a detecção do câncer de mama. Disse o ministro, abre aspas, eu não sabia nem o que era o SUS, porque eu passei a vida inteira sendo tratado também em instituições públicas, mas específicas do Exército. A gente tem um vídeo aí da fala do ministro completa, vamos dar uma olhadinha.
E quando a gente fala em partir para enfrentar o problema, aí eu vou fazer o meu depoimento, que é mais simples. Eu não sabia nem o que era o SUS, porque eu passei a minha vida sendo tratado também em instituição pública, mas específica do Exército. Vim conhecer o SUS a partir desse momento da vida e compreendi a magnitude dessa ferramenta que o Brasil nos brindou.
Não custa lembrar o... Perdão. não custa lembrar, o Ministério da Saúde ele é o principal órgão da gestão da saúde brasileira e responsável pela coordenação de ações de combate ao novo coronavírus e também né, da gestão e execução de todo o orçamento que é direcionado ao SUS.
Pois é, agora, Guilherme, você não tem uma memória tão boa assim, mas é um historiador. Você lembra, na campanha, quem é que dizia que ia fazer um ministério técnico com pessoas gabaritadas, especialistas de suas áreas?
Como eu gosto de dizer no Twitter regularmente, um governo técnico e com escolhas técnicas.
Pois é, rapaz. Eu fico pensando assim, que time técnico, né? Temos aí no Ministério da Saúde um especialista em saúde pública, alguém que domina os meandros da gestão pública da saúde brasileira. Ele só não conhecia o SUS, mas isso é um detalhe.
Eu lembro que o Pazuello ele foi aí exaltado por Bolsonaro, porque ele entrou primeiro no governo, né, como para fazer a gestão de logística da distribuição de remédios do SUS, que, segundo o pessoal informava na época, se minha memória não me falha, era o que ele fazia no Exército. Então, aparentemente, aí está faltando alguma coisa, né?
Agora, o Gob tá aí, porque não sei se...
Saudades do meu ex, mano. Saudades do meu ex.
O ex do Gob, inclusive, era alguém que aparecia constantemente com uma jaquetinha do SUS, né? Talvez faltou o Pazuello perguntar o que significava saudades aquilo dele. Que estava na jaquetinha dele.
Pois é,
essa sigla, né?
Outra coisa que eu lembro desse ministro, ainda quando interino, foi uma declaração dele no contexto do planejamento do combate ao coronavírus, em que ele dizia, altivo do alto do seu conhecimento técnico sobre a saúde pública e sobre a geografia brasileira, que nós não devíamos temer o avanço do coronavírus, porque como ele se... expande, se transmite com maior intensidade no calor, quando chegássemos a essa altura, outubro, novembro e dezembro, no Nordeste brasileiro, teríamos um inverno e, portanto, diminuiríamos as chances de infecção. Você lembra dessa outra pérola, Guilherme?
Não, com certeza, pô. Eu tive que comprar jaqueta aqui. Junto, foi o pacote, fizeram muitas lojas, né? Comprava uma massa e ganhava uma jaqueta para poder aguentar o frio que o coronavírus não ia pegar, né? Impressionante.
A alta estação das praias nordestinas, na verdade, são puro inverno, segundo o nosso ministro da Saúde. Essa é a gestão técnica, daqueles que são especialistas no que gerem. É impressionante. Esse governo é realmente um espetáculo. A coisa mais... O auge da competência brasileira em toda a história. É realmente uma coisa impressionante. Mas, falando sério agora, vamos falar da bancada da liberdade protagonizando a luta pela reforma administrativa. Isso acabou de acontecer. Conta pra gente, Gob.
Pois é, mano. O deputado federal Thiago Mitrô, né, deputado do Partido Novo e membro da bancada da liberdade, também presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, participou há pouco do lançamento da Agenda Legislativa da Reforma Administrativa. O evento teve como foco a divulgação de propostas para modernizar o Estado e melhorar o serviço público. Participaram dele o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Hecker. Além disso, o evento também teve a presença dos senadores Antônio Anastasia e Cátia Abreu e dos deputados Fernando Monteiro, Felipe Rigoni e General Peternelli. Segundo o Mitrô, afirmou no começo do evento, a melhoria dos serviços públicos depende da sua modernização. O grupo de trabalho envolve mais de 10 parlamentares de diferentes partidos e estados que estão trabalhando lado a lado por um poder público mais eficiente. E essa agenda tem 4 temas principais. Um é a diminuição das distorções Segundo, é a maior segurança jurídica para os gestores públicos, a modernização da gestão de pessoas, a modernização da estrutura organizacional do Estado brasileiro. Vamos conferir agora o vídeo do deputado Thiago Mitrô.
Está escutando?
Estamos.
Estamos ouvindo todos aqui.
Está no ponto. Dá uma adiantada aí, Lúcio.
Bom, boa noite a todos. É muito prazer falar aqui essa noite em nome da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, onde vamos apresentar ao ministro Guedes, à sua equipe econômica, ao presidente Rodrigo Maia, um trabalho que a Frente vem realizando ao longo desses últimos meses todos. Quando nós resolvemos criar a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, já há quase um ano, foi pela iminente necessidade de finalmente discutirmos essa reforma tão importante para o país. A melhoria dos serviços públicos no país depende essencialmente da modernização da nossa administração pública. Nós temos convicção de que o momento de transformá-la finalmente chegou. Porém, é uma reforma complexa, que vai levar tempo e não vai ser aprovada somente com um projeto legislativo. É uma reforma que leva inúmeras proposições para serem aprofundadas, debatidas no Congresso e aprovadas aqui nessa casa. E por isso nós reunimos ao longo desses últimos meses um grupo de parlamentares na frente da reforma administrativa bastante diverso. São 17 parlamentares membros da mesa, representando 11 partidos diferentes de 11 estados diferentes do Brasil, representados aqui pelos senadores Anastasia e Cátia Abreu, nossos vice-presidentes, e deputado Rigoni, deputado general Paternelli, nossos coordenadores, que trabalharam intensamente em aprofundar cada um dos temas relacionados à reforma administrativa, oferecer soluções a cada um deles. E o que nós vamos apresentar hoje é o resultado desse trabalho. O primeiro resultado desse trabalho em torno aqui da nossa agenda da reforma administrativa, agenda legislativa da reforma, que já está disponível no nosso site e vamos disponibilizar aos senhores também. A gente buscou trabalhar em torno de 4 temas principais, analisando tanto a importância deles quanto o andamento de projetos aqui no Congresso Nacional. O primeiro ponto importante para endereçarmos é a redução de distorções, que ainda existem, persistem em permanecer em determinadas carreiras do funcionalismo, e a gente acredita que é hora de rediscutir essas distorções. A PEC 32, enviada no mês passado pelo governo, já avança, nós acreditamos que podemos avançar mais ainda aqui no Congresso, não só com emendas apresentadas a essa PEC, mas também com o projeto dos supersalários. O segundo ponto essencial para realizarmos é a modernização da gestão de pessoas, que é talvez a área onde há mais possibilidades de avanços na administração pública brasileira. Novamente, a PEC 32 já traz inúmeros temas que vão no caminho correto, que nós acreditamos que podemos aprimorar na tramitação aqui no Congresso e também juntar com outros projetos importantes, como a modernização dos concursos, já tem um projeto da CCJ da Câmara, e vamos sugerir ao Executivo também a criação de um órgão central de gestão de pessoas no governo, que é um projeto, um pilar central. Nós vimos que outras democracias do mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, fizeram essa medida para conseguir blindar as decisões de pessoas, tanto de interesses políticos indesejados quanto de corporativismo. Então, essa independência com uma boa governança seria essencial. O terceiro eixo é da segurança jurídica. Hoje, muitos gestores públicos vivem o apagão das canetas e acabam não tomando decisões importantes com medo de serem punidos indevidamente. Então, nós acreditamos que rever a improbidade administrativa é muito importante e temos sugestões também para o PL que já tramita nessa casa. E, por fim, o quarto e último eixo, a gente precisa modernizar a estrutura organizacional, a gestão por resultados dos governos brasileiros, e temos proposições nesse sentido também que vão vir num segundo momento de propostas da nossa agenda. Então, queria agradecer imensamente todos os parlamentares que trabalharam conosco ao longo desses últimos meses todos. O apoio dos senadores Anastasia e Cátia Abreu foi fundamental para que nós construíssemos esse debate, de todos os coordenadores, membros da frente, e também das organizações parceiras que vêm conduzindo o trabalho técnico conosco. Aqui gostaria de nomear especialmente o Instituto República, que faz a Secretaria Executiva da Frente, e também Fundação Lema e o CLP. Então, com essa entrega nossa hoje aqui ao presidente da Câmara e ao ministro da Economia, a gente espera propor ampliar o debate na sociedade brasileira. Essa não é uma proposta final do nosso lado, é uma proposta para avaliação da sociedade, de todos os entes relacionados à discussão de uma boa e ampla reforma administrativa, e com isso esperamos poder contribuir para o debate e concluir ao longo dos próximos meses e anos uma reforma transformadora do serviço público brasileiro. Gostaria agora de passar a palavra então para o senador Anastasia, que vai...
Isso aí, excelente discurso do nosso querido Tiago Mitrô, deputado federal pelo Partido Novo, associado da bancada da Liberdade, presidente da Frente Parlamentar Mista pela Reforma Administrativa. Esse assunto tão importante, a gente recebeu o Mitrô aqui no canal há poucos dias. Vocês me ajudem a lembrar quando foi. Mas o programa está disponível aqui no canal, na playlist do Livres Notícia. Vale muito a pena assistir, a gente aprofunda alguns pontos importantes da reforma administrativa. Como o Mitrô sempre fala, é uma reforma cujo principal objetivo não é a demonização do servidor público, mas a melhoria da eficiência do Estado brasileiro, que precisa ser colocado a serviço do público, a serviço do cidadão brasileiro, e para isso a gente precisa corrigir uma série de distorções e melhorar a estrutura de incentivos do Estado brasileiro. A gente precisa implementar RH no Estado, no serviço público, para que a gente tenha, de fato, um serviço orientado ao resultado, gerando bem-estar e liberdade para todos os brasileiros. Mas agora vamos ao nosso momento histórico com Guilherme Magalhães. Hoje tem uma personagem espetacular da história do liberalismo no mundo. De quem eu estou falando, Guilherme?
Você está falando de Harriet Taylor Mill, que nasceu hoje no sul de Londres. A Harriet Taylor foi uma filósofa.
Hoje não, né? Alguns séculos atrás.
Nasceu hoje, no caso, nessa data, né? E ela lutou pelo direito das mulheres, ela foi muito conhecida aí pela luta dela pelo direito das mulheres. Ela, inclusive, foi responsável pela primeira petição pelo voto feminino, né? E uma das marcas aí da sua vida intelectual foi uma colaboração intelectual que ela fez com Stuart Mill ao longo de toda a vida. Stuart Mill, inclusive, com quem ela teve um affair por 20 anos e que ela veio a se casar com ele somente quando o seu marido, John Taylor, morreu. Eles tiveram aí uma relação que muitos dizem foi uma relação de um affair que durou 20 anos, que escandalizou a sociedade inglesa, mas que pôde se concretizar quando o John Taylor morreu e eles puderam se casar, né? A Harriet, ela acreditava que a educação era fundamental para todo o futuro da nação. Ela era uma defensora, aí mais uma das pessoas envolvidas com o liberalismo, que via na educação a saída para a sociedade. E ela publicou com o Mill o livro A Sujeição das Mulheres, que a gente tem um texto, inclusive, publicado no nosso site, vale dar uma conferida. Ela veio a morrer de falência respiratória, ela teve tuberculose por muitos anos, né, em Avignon, na França, em 3 de novembro de 1851.
Harriet Taylor é uma grande inspiração para todos os liberais, uma mulher à frente do seu tempo. O próprio Stuart Mill dizia que ela foi a principal colaboradora intelectual da sua obra. O Stuart Mill, que, enfim, dispensa comentários, é outro gênio do liberalismo mundial, sem dúvida nenhuma, um grande marco da teoria liberal. O Melchior chamava ele de o gênio, né?
Né? O Stuart Mill era absurdamente inteligente. Esse protótipozinho do liberalismo foi criado, do utilitarismo, foi criado para ser um gênio na sua época, todo seu pai. algo que, para o bem ou para o mal, ele acabou se tornando.
Pois é, o Sobre a Liberdade do Mil é também um libelo da liberdade individual, do amor à humanidade, do amor à diversidade humana, do amor, sobretudo, à individualidade, né? como diz a epígrafe que ele rouba, entre aspas, né? Que ele pega emprestado do Wilhelm von Humboldt, grande liberal clássico alemão. Mas o destaque hoje é Harriet Taylor, que foi, como o Guilherme falou, o affair por 20 anos, é uma maravilha. Foi amante e depois casou-se com o Stuart Mill, mas é uma mulher espetacular que trabalhou pela liberdade das mulheres e criou aí, é uma das grandes autoras do chamado feminismo liberal, né? Da defesa da liberdade das mulheres. E aí vale lembrar, não apenas das estruturas legais que afastavam a mulher de sua liberdade no contexto em que ela viveu, mas já naquele momento em a sujeição das mulheres a uma reflexão profunda sobre mecanismos culturais, mecanismos em que a própria sociedade reproduz formas de diminuição da potencialidade da liberdade das mulheres. Portanto, vale dizer, já há séculos o liberalismo debate a importância da liberdade por inteiro e para todos. Evidentemente, isso inclui as mulheres. Harriet Taylor é uma grande inspiração para todos nós. Mas quais são os destaques no site do Livres, Gustavo Gomes?
Oh, mano, antes de ir para os destaques, queria também deixar aqui marcado que hoje, 8 de outubro, não só apenas é aniversário de Harriet Taylor, mas hoje também é o dia do nordestino, mano. Eu sei que o Guilherme não ia colocar isso na pauta, então eu tive que trazer, porque, né, temos que reverberar aqui,
tá no,
né,
nosso
mano?
Calendário de efeméride.
Não, mas merece aqui o destaque, até porque a data ela foi criada em homenagem a um dos ícones da cultura nordestina no século XX, que é o Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa Laçaega, grande poeta, cantor e compositor cearense. Então, eu tenho que mencionar aqui, né? Não pode deixar passar. Mas, bom, indo aos destaques...
O Patativa do Laçaega merece um versinho declamado, rapaz. Você não tem aí, não? Ah.
Aí você pediu demais. Aí também o meu lado jornalístico fala muito mais alto que o lado poeta. Aí não dá.
Mas não era trombarrista.
Mas vale lembrar que o Patativa do Assaré é o compositor do poema que foi musicado por Luiz Gonzaga naquela canção que se chama Triste Partida, que é uma das músicas mais bonitas sobre o êxodo rural e a migração de nordestinos para o Sudeste, que aconteceu em função das secas no século XX. Patativa do Assaré é o gênio que escreveu essa canção, entre outras coisas. Mas fala aí, Gobi.
Bom, o destaque do site hoje é a nova nota técnica que nós lançamos, né, a 18ª nota técnica desse ano, sobre a regulação do Vale Alimentação e do Vale Refeição, que são aí políticas que, na verdade, né, no estado que elas estão hoje, na situação que elas estão hoje, elas favorecem o oligopólio e atrapalham a liberdade do empregado. Essa nota ela foi desenvolvida pela nossa diretora de políticas públicas, Isabela Patriota, e também junto ao Lucas Bezerra, que é membro da nossa setorial de economia. A gente vai, inclusive, nos próximos programas, trazer mais sobre isso. É um debate muito interessante, vale a pena conferir. Você encontra lá na seção de publicações, né? Você, na verdade, notas técnicas, indo lá no menu do site, neusolives.org, tem lá notas técnicas, você clica, vai ter acesso a ela e vai ter acesso a todas as outras notas técnicas lançadas pelo Livres até então, mano.
Maravilha! Lembrando, você também pode ter acesso em primeira mão às notas técnicas publicadas pelo Livres através do nosso aplicativo, que está disponível na App Store do seu aparelho celular, procurando por Eu Sou Livres. Baixe o aplicativo se você for sócio. Inclusive, participe de uma pesquisa que nós estamos fazendo, um raio-x ideológico dos nossos associados. O Livre está chegando à marca de 4 mil associados por todo o Brasil. A gente quer conhecer melhor todos vocês que são nossos associados. Então, vá lá e responda 10 perguntas rapidinho, divertido de fazer também, de pensar as nuances aí do pensamento liberal. Então, fica aí o convite. E muito obrigado a todos. Gob, feliz dia do Nordestino. Lúcio, que está aqui nos trabalhos técnicos, feliz dia do Nordestino. A nossa equipe de comunicação era uma ditadura nordestina até a entrada do Guilherme Magalhães, que fica aí no Nordeste do Sul, que é Minas Gerais.
Mas se você for para o Norte, se vocês um dia tiverem a sorte de visitar as regiões mais ao norte do melhor estado do Brasil, né? E conhecer aí o Vale do Rio Doce, ali já quase na chegadinha, quase ali no sulzinho da Bahia, no pezinho de Bahia, vocês vão ver que a semelhança com... Parece que você está no Nordeste, mas na verdade você está no melhor estado. É um pedacinho do Nordeste que está ali em Minas Gerais. Além de
é muita vontade de ser nordestino.
Eu acho que é uma das regiões mais bonitas de Minas Gerais, eu falo isso com propriedade de quem já rodou literalmente Minas Gerais inteira. É um dos lugares mais bonitos de Minas Gerais, que é as áreas ao norte do meu estado.
Agora, perceba o que o cara faz em pleno dia do nordestino, né?
Não, mas quanto, ele está dizendo que quanto mais perto do Nordeste, mais bonito, tá certo mesmo. Quando você cruza a fronteira com a Bahia, aí que fica bonito mesmo, entendeu? Você faltou cruzar.
Muito pelo contrário, o que que Minas Gerais fez? Minas Gerais conseguiu pegar o melhor do Nordeste e colocar eles nas regiões ao norte do estado e dar um pequeno dinheiro para deixar perfeito.
Chega ali nos cânions do São Francisco e é o paraíso na Terra. Vocês já foram?
Eu fui ao Rio São Francisco, mas não cheguei ao cânion.
Os cânions do São Francisco ali são incríveis, vale a pena quando passar essa pandemia, se você que está nos ouvindo tiver condições e ainda não tiver visitado, vale a pena visitar. Mas é isso, com direção e apresentação de Mano Ferreira, produção e roteiro de Guilherme Magalhães e Gustavo Gobi, artes gráficas de Luna Prau e trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante. Esse foi o Livres Notícias de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e acompanhe conosco o Livres Notícias de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo aqui no youtube.com/livres, trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.